Mulheres Positivas.
Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo, ela que é uma cantora de axé de primeiríssima linha. Gilmelândia, obrigada pela sua presença.
Feliz demais de estar aqui com você.
Sua história é maravilhosa. Eu cansei de dançar, cantar suas músicas. Eu sou uma péssima dançarina de axé, mas eu amava te ouvir.
E
sua
aprender.
Música...
Peguei a latim, bate uma na
Gente,
outra.
Gente, eu amava. Você não sabe, porque eu adoro Salvador. Eu adoro o Carnaval de Salvador. E, assim, você marcou minha vida. Então, eu tô muito feliz em estar aqui com você. Então, pra vocês que não conhecem a história da Gil, ela vai contar tudo aqui. Mas ela foi criada em uma família... Conte pra nós, por favor, minha rainha.
Joana Dark, o nome da minha mãe. Orlando, minha mãe de Alagoas. E minha mãe foi criada na roça. Então, minha mãe era cortadora de cana. O meu pai é técnico em eletrônica. E aí, vamos colocar Gilmelândia nesse mundo. Que meu nome, né? Todo mundo fica perguntando. Gil, seu nome mesmo é Gilmelândia? Eu digo, é.
Sim,
eu amo meu nome.
No RG.
Amo, porque meu nome significa terra, é Lândia, do mel e Gil, pular de alegria. Então, eles acertaram em cheio esse nome. E aí, eu fui criada por eles dois, sendo que, é uma coisa que a gente conversou aqui em off, a minha mãe era uma pessoa que ela não era assim, feliz com meu pai. E eu via isso com o passar do tempo. Mesmo eu criança, as pessoas diziam, você criança, você percebia isso?
Percebia.
Eu digo, claro que eu percebi. Às vezes, as pessoas não estão ligadas que as crianças estão percebendo tudo. Que é uma coisa que eu venho estudando de um tempo para cá, porque eu tenho esse trabalho infantil também, é de que de 0 a 5 anos, a criança tem uma caixa, ela vai colocando tudo dentro dessa caixa.
Primeira
infância. Você tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes você tá ali, aí ela vai ouvir você mentir. Aí ela vai mentir. Porque ela diz, não, isso mentira é bom. Enganar é bom. Ela vai botando tudo dentro da caixinha. Então o responsável, que a criança fica deserada, ela não sabe. O responsável é você que cria a criança.
Claro.
E aí, depois dos 5 anos, até os 12 mais ou menos, ela vai tirando tudo da caixa e vai colocando em prática. Aí é o caráter, né? Então, assim, eu ficava vendo aquilo, mas eu era uma criança diferente, sabe? Falava, meu Deus, a minha mãe é muito... Não é possível, a mamãe é triste.
Triste.
É triste, o sonho da minha mãe é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, assim. Ela não estudou, então minha mãe tinha muita vontade, assim, de ler, de escrever. Acho que ela foi até a terceira série, mais ou menos. Foi uma vida muito sofrida, porque meu pai, eu sempre estava aqui conversando com você, naquela época, que eles nasceram em 1948, 1950, que as pessoas... Que pelo menos meus amigos sempre conversam comigo, assim, as pessoas, seus pais têm muita relação. Eu olho assim, meu Deus, meus pais também. Aí eu o meu também. A maioria era muito, muito, muita gente igual, assim, sabe? Vivendo da mesma maneira. Então, meu pai, ele traía muito mamãe. As pessoas falam, Gil, como é que você fala isso? Eu digo, mas é claro que eu tenho que falar, gente. Porque tem um monte de mulher que tá aí do outro lado, tá? Que tá passando por isso nesse momento.
Tinha várias namoradas.
Ah, namoradas, e você não sabe da maior. Ele levava, a mamãe levava os filhos todos pra casa da namorada deles.
Então, era uma grande família.
Quando chegava lá, ela falava, eu sou esposa do Orlando. Imagina, eu via isso, porque a mamãe levava a gente, mamãe inocente, porque mamãe não fazia isso por maldade. Mamãe não fazia, ah, eu vou fazer. Ela nem estava sabendo que isso ia afetar os filhos.
Mas eram filhos dele também com outras mulheres, correto?
Não.
Não.
Ele tinha, a mamãe cuidava dessas pessoas, desses meninos, mas assim, de longe, né? Porque a mãe dos meninos morreu e tal. Mas assim, era a gente, eram os quatro. Eu e mais três irmãos, a menina e os dois meninos. E eu ficava, eu como mais velha, né? Eu ficava olhando aquilo e dizia, meu Deus, como isso é muito forte pra minha mãe. E eu ficava triste, porque eu sempre fui muito apaixonada por ela, achava ela lindíssima, uma mulher com muito potencial. Tanto que hoje eu sinto que eu tenho um dom de ver potencial nas pessoas. É por isso que eu...
Mas ela não tinha esse potencial, porque ela não queria que você cantasse.
Mas não importa.
Mas conta,
aí
isso é importante.
Aí que aconteceu? O tempo foi passando, tá? E aí eu comecei a cantar no banheiro da minha casa, porque eu achava o eco do banheiro incrível. Aí ela dizia, Juju, que meu apelido em casa é Juju, para de ficar miando como gato.
Como pode?
Como gato, menina! Esse negócio aí quebrava os rádios. Meu pai tem que ir eletrônico, eu falava, papai, quando mamãe quebrar o rádio, o que eu faço, meu filho? Me explica aí, papai, técnico, dizer, olha, você junta um fio com esse. Eu ficava ouvindo bem baixinho. Quando eu ouço as cantoras dizendo assim, não, porque eu vim de uma família que eles gostavam de música, minha mãe ouvia muita música.
Contrário.
Eu falava, meu Deus, como é massa isso. E aí eu ficava, meu Deus, por que que eu gosto tanto? E aí eu ficava ouvindo ali no alto-falante. Enfim, eu vou pular. O tempo foi passando, foi uma vida realmente difícil, mas a minha mente, menina, eu sempre tive uma mente diferente. Eu dizia, não, eu vou salvar minha mãe dessa história e meus irmãos também. Porque uma coisa que eu acredito muito, e isso eu quero falar, sabe?
Sim.
É importante quando você sabe onde você quer chegar. Até para você fazer uma oração. Eu que acredito em Deus, fui criado, né, depois minha mãe foi se aproximando muito de Deus, foi levando a gente. Que até a oração, você tem que falar para Deus onde é que você quer chegar, senão até ele não sabe.
Mas com o que você sonhava quando você cantava no chuveiro de sua mãe?
A ganhar dinheiro, não vou mentir a você, tanto que eu fui camelô, eu fui empregada doméstica, tudo que me chamava para eu trabalhar.
Trabalhou muito.
Eu não tava nem ainda, tava chegando. Eu queria pegar o meu dinheiro, juntar para tirar eles daquela vida, dar uma vida melhor para ela. Queria muito, né? Hoje eu falo assim, mas é verdade. Eu queria muito, porque ela tentou de tudo e eu queria muito que ela se separasse dele. Mas ela dizia pra mim, quando eu fui crescendo mais, que ela foi vendo que eu era parceira dela. Que talvez ela achava que eu não era. Cabeça da mamãe, né? Eu dizia, mãe, você vai ver. Quando eu crescer, eu vou te ajudar tanto. Eu vou tirar você da vida, dessa vida. Sai do papai, mãe. Sai do papai. Ama ele como ser humano, mãe. Sai do papai. E ela ficava, mas minha filha, não tenho como. Olha, eu não tenho vida financeira, eu sou dona de casa, eu não tenho com o que trabalhar, como é que eu vou sustentar vocês? Hã?
Duas mensagens fundamentais aqui. Número um, olha o caso da Gil. A mãe foi contra, o pai foi contra, e mesmo assim ela acreditou nela mesma e se tornou uma das maiores cantoras de axé da história. Na outra situação, a sua mãe, numa situação de uma relação abusiva com seu pai, não conseguia sair porque não tinha poder econômico e não tinha independência também psicológica.
Não, o emocional dela era abaladíssimo. Acredito eu, assim, vou te falar sobre esse assunto, que isso é importante falar, que é uma coisa que eu falo sempre para você fazer com as crianças, é você colocar elas para ter uma fé. E uma outra coisa é colocar elas para praticar um esporte. Então, eu comecei a praticar esporte muito cedo, fui atleta.
O que você fazia?
Atletismo, todas as modalidades. Atletismo. Com 10 anos, eu tinha tempo olímpico, para você ter ideia. Sempre fui assim. Eu sempre...
Sempre focada.
Sempre. Eu queria chegar, sabe? Eu queria chegar e eu ia chegar. Eu não queria negócio de fama. Eu queria ganhar o dinheiro para ajudar eles, claro. Aí, o que aconteceu comigo? Aí, se for forte... Que eu vou pular e tanta coisa, porque senão eu queria ficar aqui uma hora.
Não, eu também.
Duas falando,
eu também.
Porque é muita coisa pra falar. Mas vamos passar agora pra uma parte fundamental da minha vida. Eu comecei a cantar no barzinho, porque eu cantava no fundo do quintal, lavando roupa, porque eu gosto de serviço doméstico, até porque já fui também doméstica. E eu gosto de arrumar a casa, eu acho que isso é um ato de amor quando você levanta, arruma a sua cama. Olha que prazer, eu sinto prazer de arrumar minha cama, deixar minha casa sempre linda, sempre limpa, com flores. E aí, eu ficava lavando no fundo do quintal cantando. Aí uma vizinha minha, Mary, me ouviu cantar. E um dia, um rapaz chamado Tom Calda chamou Mary pra cantar com ele no bar, porque ela era modelo. Ela disse, eu não posso, mas tem uma menina lá no fundo do quintal que ela canta muito. E aí foi quando ela me apresentou a Tom Caldas. Eu comecei a cantar no bar.
E você morava com a sua mãe na época?
Morava.
E ela te falava pra você não cantar? Veja a vida.
Falava, não, a ver, me apanhei de panela. Todo mundo dá risada. Se fosse as panelas de ouro, tudo forte, tava frita, mas amassava. Me deu uma surra. Você não vai, porque mamãe, não, olha,
Gil,
gente.
Gil.
Mas olha só, é o que eu digo às pessoas, né? Hoje, no momento em que todos julgam todos, observe bem, todo mundo julga todo mundo. Eu não julgava, mamãe.
Mas eu não tô pensando nela, eu tô pensando em você, de onde você tinha essa força.
Aí, olha só, aí eu peguei, eu ficava olhando pra ela e dizia, meu Deus, mamãe me batendo. Mas não, ela não sabe, eu dentro de mim. Ela não sabe que eu tô fazendo isso tudo porque eu quero tirar ela dessa vida. Eu tinha um objetivo, observe, sempre eu tô te falando que eu tinha um objetivo.
Obsessão.
Objetivo. O meu objetivo era vencer, pra ela notar que ela precisava sair daquela vida, ela e meus irmãos. O que aconteceu?
Foi pro barzinho.
Fui pro barzinho. Menina, chegou no barzinho.
Azul.
Fiquei 10 anos nos bares. O povo amava.
Toda noite.
Eu ganhava nessa época, de segunda a segunda, vamos dizer assim, uns 50 reais por dia, tá? Tanto que um dia o dono de um bar me encontrou no lugar e veio, Gil, eu quero te contratar, porque eu te contratava na época. Eu sou querido, mas dessa vez você tem que botar muitos zeros na frente. Ele deu tanta risada. Aí o que aconteceu? Eu cheguei para os meus irmãos e disse, é o seguinte, papai não queria que vocês trabalhassem. Ficou o tempo todo dizendo, vocês não iam trabalhar. Agora eu estou trabalhando. Os dois, eles são muito gratos a mim hoje, os dois irmãos. Na época, a gente tá falando que aqueles computadores quadrados que tinha curso de computação, coloquei eles no melhor curso de computação da época. Os dois para estudar. E os dois foram
e pagou.
Oxi, banquei meus irmãos. Até hoje eu cuido deles,
gente,
da família.
Mas
deles.
Uma santa você, Gil.
Que santo o quê?
Ajudou,
menina?
Todos.
Amo. A gente tem que incentivar pessoas. Ó, quanto mais elas crescem. E você saber que gente feliz não fala da vida dos outros.
Você tem toda a razão.
Eu quero que o povo cresça, que fique feliz, tá?
Você tem toda a razão.
E aí, porque assim, se meus irmãos seguirem o caminho deles, imagina, eu ficava pensando, eles vão seguir, vão ser menos problema pra sociedade.
Não, tá certo, é super
racional. Pra vida da mamãe, pra minha vida, enfim.
Mas ninguém te apoiou, essa é a verdade.
Não importa, aí eu fui embora. O que aconteceu? Eu amava e eu amo minha vida. O que aconteceu? Aí eu fui pro bar. Aí fiquei esses 10 anos no bar. Quando foi um certo dia, aí é que eu disse, mas eu ajudando a família. Botei eles pra morar num apartamento legal, tudo eu bancando sozinha. Minha mãe se separou do meu pai.
Ah, maravilhosa.
Ela se mandou. O dia que a mamãe separou do papai. Quando eu falo assim, viu, gente? Eu não tenho um pingo de tristeza no meu pai, porque eu super compreendo tudo que ele fazia.
Hoje, mas ele tinha umas outras 15, não dava nada pra ele.
Hoje eu estudo muito a mente do ser humano. E eu sei que o meu pai é o reflexo daquilo que ele foi criado. É por isso que eu sempre, por onde eu passo, eu digo às pessoas, acorda pra vida, gente. Acorda pra vida, muda essa mente, sabe? Coloque coisas positivas dentro da sua mente. Coloque coisas boas, vai estudar. Hoje, naquela época, você tinha que ir pra uma biblioteca, pegava um buzu, pegava um ônibus, pra você chegar numa biblioteca pra ler um livro, mulher. Você sabe disso.
Pô?
Hein? Hoje não, cara, você pega o YouTube, você tem curso
não,
de
tem
tudo.
Não, tem toda a razão. Baixa o aplicativo do Mulheres Positivas, tem lá 300
tudo.
Cursos gratuitos.
Se você chegar e dizer assim, ó, eu quero estudar a mente do ser humano, você vai lá estudar. E tem tudo ali, várias pessoas que te dão curso, tudo de graça. É que aconteceu. Aí
tava cantando, Bela Noite,
aí
apareceu
eu fui pra esse bar. Sim, criei eles. Aí que veio o grande lance. Lembra que eu disse a você que mamãe queria aprender a ler e escrever?
Sim.
Aí quando mamãe saiu pra papai, mamãe já tava mais evoluída, viu? Mamãe já começou a perceber, porque o que é que ele dizia a ela? Isso ela conversando depois, que a gente virou amiga. Porque eu conquistei a minha mãe. É uma coisa que os seres humanos hoje não querem mais. Principalmente essa geração. Uma geração que desiste muito fácil de tudo e de todos.
Todos os relacionamentos.
Entendeu? Então assim, eu conquistei aquela mulher porque eu sabia que atrás daquela mulher ali, pelas atitudes, ela gostava de ajudar o próximo. Mamãe tinha 1 quilo de feijão, né? Ela dividia com a vizinha que não tinha. Mas... olha que coisa linda!
Oi, vamos falar sobre maternidade real? Eu sou a Naná Feller, apresentadora do podcast Super Mulheres Positivas aqui da Jovem Pan. E nessa nova temporada eu vou trazer especialistas e outras mães para bater um papo sobre educação, comportamento e desenvolvimento infantil. Toda terça, às 7 da noite no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vem com a gente!
Mas e como é que você foi parar lá em Salvador no trio elétrico?
Aí, menina, quando foi um dia, eu fui fazer vocal numa banda. Aí a menina tava lá fazendo vocal comigo, Cici, ela olhou pra mim e falou: poxa, você poderia colocar música, a voz numa música pro meu marido enviar pra netinho. Chamam de cobaias, assim, né? Você vai lá e mostra a música pra o artista grava.
Olha lá, a sorte vem pra quem tá em movimento. Tava lá ralando lá, todos os dias.
Entendeu? E dando o seu melhor. Porque às vezes, né, nega, a pessoa tá ali fazendo, é com a da Bahia, viu? A pessoa tá ali fazendo as coisas de qualquer jeito.
É verdade.
Eu sempre digo, Gil, o que é o sucesso pra você? Eu digo, é você estar preparada e pronta pra quando a sorte chegar e a oportunidade chegar. Que a sorte é isso, é a oportunidade. E você tá ali preparada e você entra. Aí o que aconteceu? Menina, quando eu tô lá, aí não é que eu disse, não, não vou lhe cobrar nada não, eu vou lá cantar essa música pro seu marido, que eu sempre gostei de cuidar do outro. Aí eu fui, cantei, ela levou pra netinho, olha... Estava precisando de meninas para a banda Beijo. Já tinha umas 17 lá escolhidas por ele. E ele pirou na minha voz. Falou, essa menina é bonitinha e tal. Pá, aquele jeito que era de 1990
e pouco. Que podia ainda falar essas coisas.
Você sabe, né? Hoje em dia a gente não fala mais isso. Realmente, não tem nada a ver. Mas ele disse, como é ela? Porque tinha um perfil, tá? Aí ele disse, é, ela é bonita, eu linda desse jeito. Eu me acho, todos os sentidos. O que aconteceu?
Bom, se você não se achar, quem que vai também,
meu
né?
Amor,
e me conte.
Meu amor, aí o que aconteceu? Que é uma coisa que as pessoas não fazem. Elas não se olham no espelho.
Não, tem que se amar, você tem razão. Olha, você é a sua história. Você amava a sua voz, você acreditou em você.
Entendeu?
Você chegou onde você
Olha,
chegou.
Eu digo assim às pessoas,
com a sua família contra.
Quer ver um impacto na vida de uma pessoa quando eu digo assim, ó? Quais são as suas 3 melhores qualidades?
E não sabem responder.
Oxi! Faz isso pra tu ver. Porque você sabe.
Quais são as suas?
As minhas? Eu sou honesta, sou caridosa, sou bondosa. Eu tenho um monte de coisa pra falar de mim.
E tem objetivo e resiliência e disciplina.
Nada. Compreendo as pessoas. Procuro estudar pra poder melhorar o mundo. Na cabeça das pessoas. Melhorando o mundo é você melhorando a cabeça das pessoas. Pra que elas acreditem nelas, sabe? Pra que elas sigam em frente. Porque imagina, se uma pessoa é vencedora ali, ela não vai dar problema pra sociedade, pra sua mãe, pra seu papai. Aí o que aconteceu? Menina, né? Tinha um pirou. Aí eu entrei, aí eu fui lá fazer o teste no outro dia. Quando eu entrei, o cara disse assim, Menina, você tava onde? Os músicos dele, todos disseram, ela cantava lá na Lagoa do Abaeté. Que é, passa uma tarde em Itapuã, pra quem não sabe, fica em Itapuã. Uma praia que tem lá na Lagoa do Abaeté. Aí ele disse assim, você vai ser contratada pra banda beijo, eu te amei. Aí o empresário da época virou pra mim e falou assim, você acabou de ganhar na loteria. Aí eu fiz,
Mas você tinha consciência que você tava ganhando na loteria ou não?
Não. Não, porque eu pensava que eu ia abrir shows pra netinho, mas o negócio foi muito louco. Eu explodi demais.
E foi muito rápido.
Olha, gente, na vida, a recompensa vem. Não pense que você ser um bom ser humano, sabe? Você fazer as coisas maravilhosas, cuidar do outro, se preocupar com o outro. Isso é você ir até pra uma farmácia, às vezes você tá vendo aquela pessoa lá atendendo, você vai com os seus problemas, mas quando você esquece eles e você olha pro outro, você diz assim, oi, tudo bem? Boa tarde. Aí a pessoa olha pra você, você já vê no olhar que a pessoa não tá bem, você tá bem? Você só perguntar como é seu nome, só você perguntar o nome da pessoa, você salva a pessoa, porque você se preocupou.
Mas, Gil, de quantas milhões de mulheres que também têm talento que nunca chegaram a lugar nenhum, você não acha?
Filha, elas têm, mas sabe o que eu acredito hoje, de verdade? No objetivo. Onde é que você quer chegar? Olha, faz esse teste, chega para as pessoas e diga assim, onde é que você quer chegar? Não é todo mundo que sabe, não. Eu te digo isso porque eu tenho amigas e amigas assim, que eu digo, sim, mas você quer chegar aonde? A mulher não sabe. É a mulher que eu tô te dizendo, não é uma mulher paupérrima. Mulher que já tá em condição. Ela olha assim pra mim, eu fico assim, meu marido tá aí que não deixa eu mentir, que eu faço
então, perguntas. Falta foco, você acha?
Falta, porque o que eu disse a você aqui, até pra você orar, Deus precisa saber o que que você quer. Deus não sabe, você não sabe, como é que Deus vai saber? Você que tem que dizer a Ele, eu quero chegar em tal lugar. Você dizer pra você, olhar no espelho e dizer, poxa, eu tenho isso e isso maravilhoso em mim. Você vai chegar. Por exemplo, Cíntia, que tá aí do outro lado. Você vai chegar, Cíntia, e fazer por onde? Porque às vezes você fala, vai chegar, e você fica ali...
assistindo TV.
Menina, só olhando no Instagram e postando coisa que não tem nada a ver. Pra que você quer suas redes sociais pra ficar postando coisa que vai matar as pessoas? Poste coisa que vai dar vida pras pessoas. Por isso que eu digo, quando chegou a pandemia, meu marido olhou pra mim no terceiro mês e falou assim, Gi, eu tô preocupado. Porque imagine, a minha profissão foi a última. Começou a trabalhar. Aí eu disse, mas por que, amor? Não, eu tô preocupado, amor, a gente já tá no terceiro mês de pandemia. Então eu olhei pra ele, peguei nas mãos dele e disse assim, amor, não se preocupe, porque eu sei a minha plantação. Então, plantar é importante. O que você está plantando para você colher? Então, tem muito disso, sabe? Essa parte do social que você começou a
Me
falar.
Me conta um pouco do
que é importante.
Do que você faz hoje, que é maravilhoso, um trabalho
porque
fantástico.
Além da parte, assim, ó. Além da parte espiritual que você também tem que cuidar, é massa, porque você tem espírito. Quando você morre, observe bem, o corpo fica. Eu nunca vi um corpo subir. Você já viu?
Não, ainda não.
A gente não vai ver. Então, assim, existe um espírito ali. E tem gente que não cuida dessa parte. Então, a primeira é pra mim. E a segunda parte do ser humano. É o que eu disse aqui desde a hora que eu comecei. O que é que você tá fazendo pelo outro? Quando você diz, ah, Gil, como uma amiga minha disse, ah, eu não consigo ir pro hospital, ir lá de leito em leito, como você, fazer mágica. Eu digo, sim, querida, mas você faz outro tipo de coisa. Às vezes você tá com um vizinho ali que tá com um problema seríssimo no casamento, entendeu? Uma mulher que tá precisando conversar com alguém e ela não vai conversar com você. Sabe por que ela não vai? Porque você só vai julgar, você nunca olhou pra ela nem deu um bom dia. Você não tá preocupado, você tá preocupado com o seu umbigo. Então, quando você começa a se preocupar com o outro... aí sim, aí tudo muda na sua vida.
Fato.
Por quê? Porque você tá cuidando de um outro ser. Como é que aquela pessoa gosta de ser tratada? Fala a verdade, eu entrei aqui nesse estúdio. Aí eu cheguei ali na recepção, olhei bem dentro dos olhos da menina, falei, bom dia, tudo bem? Como é que você está? A menina, tô bem. As pessoas ficam até sem respostas, porque ninguém tá mais preocupado com ninguém. Entendeu? Então, o que aconteceu com a minha vida, eu acredito que foi o meu objetivo. O meu objetivo foi no outro. Meu objetivo não foi em mim. Observe. Não foi tipo, ah, eu quero ficar aqui, eu quero comprar uma bolsa, eu quero comprar... isso é legal? É, você pode fazer por você. Mas eu pensei assim, vou salvar essa família. E não é só essa família. Eu vou salvar um monte de gente no mundo. Que a mamãe dizia quando eu era pequena. Eu cuidava tanto das pessoas que a mamãe dizia, Juju, você não tá vendo que você não vai conseguir salvar o mundo? Eu falo, não vou conseguir salvar. Não falava pra ela, né? Porque eu sempre respeitei minha mãe e os mais velhos. Aí eu pensava assim, eu não vou salvar o mundo, mas um bocado de gente eu vou levar. Eu, um menino, uma criança. E foi o que tá acontecendo na minha vida. Então, quando eu alcancei o sucesso, que foi a banda Beijo, um dia eu tive uma conversa muito séria com Deus. Falei, Senhor, eu tô um pouco preocupada. Eu sempre fui assim, desde criança. Aí... Você sabe o que é, Senhor? Eu tô andando assim, nessas televisões, é muita coisa pra mim. Tem muito dinheiro entrando na minha vida. O que é que eu faço? Me oriente. Não sei o que fazer.
Mas esse foi o pior momento da sua vida? Não.
Não, o momento pior da minha vida foi quando eu perdi minha mãe há um ano.
Sério mesmo?
O resto foi
esse tudo foi o pior?
Certo, isso foi tudo certo. Porque as coisas ruins na sua vida são experiências pra eu estar aqui hoje nesse programa incrível com você, falando pra essas pessoas do outro lado, porque quando depois elas vêm assistir o programa, elas colocam direct, Gil, você salvou minha vida, Gil, eu tava querendo, você sabe disso que acontece na sua vida também, você salvou minha vida, e você salvar uma pessoa que seja num ano, você não sabe a festa que é.
Deixa uma mensagem, então, bem específica para as meninas e mulheres que estão te ouvindo e te assistindo, então, Gil.
Primeiro,
por favor.
Primeiro, uma coisa importante que eu sempre digo para todas as minhas colegas. As mulheres, eu digo assim, se você não se conhece, se você não sabe quais são as suas qualidades, seus defeitos que todo mundo tem, pegue, assim, um papel. Coloque, assim, todas as minhas qualidades. Escreva, fica ali pensando. Aí depois você coloca todas as coisas que não são boas. Por exemplo, sou muito ciumento, isso não é bom para sua vida. Aí você coloca no espelho. E todo dia você vai lá e fala assim, você, Márcia, por exemplo, você é linda, você é uma mulher que tem um coração maravilhoso, você é inteligente, vai falando pra você, porque em primeiro lugar, você não ama ninguém se você não se amar. E aí depois você vai pras coisas ruins, você olha assim, pô, sou uma mulher ciumenta, o ciúme é bom? Não, não é bom, é fraqueza. Então, o que eu vou fazer? Vou administrar, vou tirar isso da minha vida. Uma vez eu juntei umas mulheres, levei uma panela. Aí conversei com elas e agora vocês vão escrever no papel, todas vocês, o que é que vocês não gostam em vocês? Aí teve uma amiga minha que virou assim, fez, só pode ser um. Eu falei, não. Elas todas colocaram e depois a gente deu as mãos, todas deram as mãos. E aí a gente começou a falar, nós queremos tirar isso de nossas vidas. Nós não aceitamos essas coisas que não são positivas em nossas vidas, porque isso não leva a gente para lugar nenhum. Eles colocaram todos os papéis na panela e a gente tocou fogo, dizendo que a gente não ia querer mais isso para nossas vidas. Então é importante você tirar aquilo que não é bom, sabe? Que machuca o outro, que machucando o outro, machuca você. Então, isso é um exercício que hoje eu deixo aqui para vocês, que é uma coisa que eu digo isso por onde eu passo. Outra coisa bacana que eu gosto também, às vezes a gente acorda, né? Todo mundo tem os seus momentos de tristeza. Hoje, quando eu penso na mamãe, assim, que ela não tá pertinho, tem um ano apenas, é muito pouco, aí você fecha os olhos assim e ri. Fica pensando em coisas boas, ouvindo uma música e cantando, dançando.
Melhora.
Porque você sabe disso. As pessoas que entram em depressão, as pessoas que entram nessa tristeza profunda, as pessoas começam a desacreditar de si, é quando elas começam a liberar cortisol, né? Tem muito a ver com químico.
Sim.
Então, para de se entristecer, faz um exercício também, se uma pessoa fica ali lhe humilhando, que às vezes a pessoa tá em casa com um marido que só bota a pessoa para baixo, seu cabelo tá feio. O que mais a gente tem hoje é acusador. Fala se não é.
Verdade.
Mas não escute. Crie um mundo que é só seu. Que a pessoa tá ali falando e você dizendo, eu não sou nada disso. Eu sou linda. Porque é importante você saber quem você é. Porque ninguém na face da terra, ninguém vai dizer o contrário. Quando você sabe quem você é.
Maravilhosa.
Você gostou?
Eu amei. Você é maravilhosa. Eu quero ir com você no trabalho social que você faz. Como é que eu faço? E quem tá te ouvindo, te assistindo, se a gente quiser te acompanhar.
Olha, me segue no Instagram, Gilmelândia Oficial. Aqui eu tenho a ONG, né? Que é do combate ao câncer de mama.
Queremos te ajudar.
Olha que lindo! Sim. Aí em Salvador tem um monte de lugares. Mas assim, aqui em São Paulo, como eu tô vindo morar aqui, eu quero jogar duro, eu quero ir um monte. Eu vou convidar você e você que tá aí do outro lado, me segue que você vai saber tudo nas minhas redes. E uma coisa bacana que eu esqueci de contar, que isso foi importante, que eu realizei o sonho da minha mãe. Que foi aprender a ler, escrever. E a minha mãe ficou assim a minha melhor amiga. Quando a minha mãe morreu, que é uma coisa que eu quero falar sobre o caixão, sobre o luto e sobre a morte. Todo mundo um dia vai. Então, não fica com esse negócio na hora do caixão fechar, você se arrepender de tudo aquilo que você não fez, de tudo aquilo que você não disse. Sabe por quê? Porque é uma coisa muito ruim também na vida da gente. Coloca lá na listinha de coisas negativas, sabe o que é? Que a gente fica com orgulho. Às vezes tem uma discussãozinha com a pessoa, não quer falar, não vai visitar. Tempo também, ah, não tenho tempo. E a coisa que as pessoas mais querem na vida é o seu amigo, é o seu filho, é o seu parente.
É amor.
É quem você ama, é o seu tempo. Tire o seu tempo, você pode dar o presente melhor da vida pra pessoa. Então, se você tira o tempo, por exemplo, eu tirei meu tempo hoje.
Pra estar aqui com a gente.
Eu disse, não, vou tirar meu tempo e vou lá, porque eu tenho muito o que dizer. E eu quero agradecer demais a vocês por essa oportunidade. É o programa,
Gil, a gente
que
tem agradece.
Tudo a ver comigo.
Não, a gente que agradece. E o arroba da ONG? Não, é no
Gil. É, vai lá no Gil Melândia Oficial. Sempre você vai ver tudo
lá.
Tudo. E você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode ajudar as obras assistenciais Irmã Dulce. Você pode ajudar a Fundação José Silveira. Você pode ajudar o GAC. Você pode ajudar, que tá tudo lá. Eu escrevo tudo na rede social.
Não, Gil, e uma última coisa, a gente tem um minutinho aqui.
Ai,
você falou bastante da sua mãe, mas parece que você também quer ser mãe. 50 anos.
É.
Maravilhosa.
É, eu quero.
Congelou.
É, eu quero ser. Mas também não for, tá tudo bem. Meus filhos são as crianças que estão lá nos hospitais, né? Direitinho. E ame, viu? As pessoas. Diga, vá visitar. Porque quando o caixão fecha, sabe? Você tem que se sentir como um dever cumprido. E deixa o luto acontecer, sabe por quê? Porque a gente não é dono de ninguém. A gente tem um dono.
Muito obrigada, você é maravilhosa.
Amor. Não me larga mais?
Você nunca mais me largue, hein? Estaremos juntas em Dubai.
Uhul!
E não se esqueça que o programa completo com a nossa maravilhosa Gil Melândia está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Uhul!
Mulheres Positivas.